E hoje é terça-feira e por isso é dia de falar de livros. E quem é melhor senão o homem do verbo, Tiago Pereira, editor de cultura do Observador. Olá, Tiago.
Bom,
o
quem
homem
melhor?
Do verbo.
Ora bem, se é para fazer uma lista de quem melhor, se calhar... Eu vou já avisar aqui em antecipação. Estou aqui com um problema. Eu, neste momento, estou com um espirro que vem ou não vem. E, portanto, estou a tentar controlá-lo.
Se quiseres, nós aguentamos aqui um bocadinho, desligas o microfone e olhas para a luz de
não,
cima.
Não, não, não. Eu já tentei e não...
Estendo o microfone, não vai acontecer.
É? Ok. É magia da rádio, mas
é,
exatamente.
Magia da rádio.
Não há nada a dizer.
E por falar nisso, na rádio, as pessoas às vezes podem ser invisíveis. No nosso caso, não, que estamos em vídeo, em stream e live, mas As Pessoas Invisíveis é o primeiro livro que nos vais falar e é de José Carlos Barros.
Tenho sempre saudades dos trocadilhos do Vicente.
Obrigado.
Vamos,
é por isso que eu vivo.
Vamos começar com As Pessoas Invisíveis. José Carlos Barros foi o romance que ganhou o Prémio Leia no ano passado, 2021. Sim, é verdade, Bruno Vera Amaral. Eu ainda não li o livro, mas tenho aqui algumas coisas a dizer. Tenho aqui algumas coisas
conta,
a dizer.
Conta.
Então é assim, porque eu não li, mas...
Mas sabes coisas?
Não, e estive a inspecionar os primeiros capítulos para perceber onde é que nós estávamos
também,
aqui.
Eu confesso que fiz o mesmo.
E então, percebi que no início da década de 80...
Era o verbo.
Exato. Era o tal verbo. Há um caderno que aparece em Berlim, julgo que é em Berlim, não é? E que, explica que em Portugal há uma jazida de ouro misteriosa, não é? No capítulo seguinte, viajamos no tempo para o passado, vamos até à década de 40, início da década de 40, e vamos ter a mina, julgo que uma mina de Wolframio, onde essa jazida estaria escondida. E no capítulo seguinte, conhecemos uma personagem que vai ser fundamental na história, que se chama Xavier Sarmiento, é este o nome, que, ao que parece, tem um poder especial de curandeiro, ou pelo menos nós ficamos na dúvida se tem o poder, ou se ele acredita de tal maneira que tem o poder, que nós também passamos a acreditar. E no meio disto, a história vai continuar ao longo de vários anos e vai ter como cenário, ao que parece, momentos fundamentais da história de Portugal. Exatamente. E de Espanha. O autor, ficam a saber, eu espero que tenham gostado imenso deste meu resumo.
Sabes imensas coisas, é? Não tendo lido
o livro. Ora bem. Sinto-me sempre atraído quando envolve Wolframio.
E se te sentes atraído, eu sinto que o meu trabalho está feito. O autor é, como já tinha dito, José Carlos Barros. Ele é arquiteto de formação. Agora vou-vos dar informação. Porque eu fiquei muito fascinado com esta ficha técnica do autor.
Do autor.
Ele nasceu em Boticas, mas vive no Algarve. Foi diretor...
Caramas, Norte a Sul.
É verdade, do Parque Natural da Ria Formosa e da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.
Muito bem.
Pois é.
E organizava qualquer coisa em Vila Nova de Cacela, em Cacela Velha.
Que é onde ele vive, precisamente.
Exatamente, um encontro literário. E além disso, também creio que foi vereador... do isto PSD, de cultura, não sei.
Essa
foi
parte,
qualquer coisa assim. Não sei se está aí no...
Nas minhas notas.
E aliás, e agora voltando à literatura, acho que até é mais reconhecido como poeta.
Sim, tem poesia publicada e já tinha sido finalista do Prémio Leia em 2012. Com um livro chamado Um Amigo para o Inverno, que...
Depois foi publicado.
Que depois foi publicado, precisamente.
No verão, era isso, não.
Talvez, quem sabe.
Passamos para o segundo livro.
Que inconveniente.
Tiago Pereira.
Não, aqui não é conveniente. O espirro ainda não apareceu.
Estás a ver?
Devo dizer que até
está a funcionar.
A TV está tudo bem.
Quer controlar o seu espirro? Vá para a rádio.
Vá para a rádio. Arranja o microfone.
A Jornada da Humanidade é o segundo livro de que nos vais Sim. falar, Tiago, que é de Oded Galor.
Oded, vamos dizer Oded Galor porque ele é israelita. Okay. É um economista israelita.
Já reparaste
israelita.
Que Oded é anagrama de dedo?
Dedo, é verdade. E Galor é de Rolag. Muito bem.
podia ser um mágico. Dedo Rolag.
Era um bom
Rovit e Mai.
Para ilusionista. Portanto, como eu estava a dizer, coisas importantes. É um economista israelita, é professor na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, que é uma daquelas instituições que eu, em princípio, respeito imenso, apesar de não conhecer minimamente, a não ser o nome, claro. Ora, o que diz este senhor?
O quê?
A apresentação deste livro é fascinante. Acompanhem-me.
Vamos lá.
Ora, o que é que ele defende? Né? Ele defende que desde sempre... Sempre que aparece uma nova tecnologia ou se descobre... E atenção, por nova tecnologia estou, por exemplo, a falar
de talheres.
Do fogo.
Ah.
Portanto, ao longo da evolução do homem, não é? Do homem Sim. com H grande, o ser humano, enfim.
Cuidado com essas coisas.
Todas estas criações ou invenções trouxeram prosperidade. E depois da prosperidade, seguiu-se um período de estagnação. Isto aconteceu até à Revolução Industrial.
A partir da Revolução Industrial?
Sim. Foi sempre a abrir... Porém, estamos numa encruzilhada neste momento. Tanto a nível de progresso enquanto civilização.
Isso, porquê? Porque a tecnologia agora inventada foram as redes sociais.
Bom, não.
O que não traz riqueza
como
a ninguém.
Como também a nível de uma coisa fundamental que tem a ver com o ambiente e com o planeta. Ora... o que Oded Galor escreveu neste livro é que ele quer explicar como é que isto tudo aconteceu até agora e o que é que ele acredita que vai acontecer daqui em diante. O que é muito interessante?
O quê?
Ele é muito otimista.
Ah. Isso é bom.
E acredita que nós nos vamos safar.
Ok.
E escreveu um livro para explicar como.
Boa.
Se isto não é fascinante...
Muito, eu gosto muito quando diz Oded Galor, porque parece que estás a inventar um nome. Este autor, Oded Galor.
Mas se tentasse inventar, não ia conseguir com tanta originalidade. E, portanto, eu acho que é uma ótima perspectiva. Perspectiva positiva sobre o futuro da humanidade. E, portanto,
ainda bem.
É isso. O livro chama-se A Jornada da Humanidade e a edição é da Lua de Papel.
É a nossa jornada. A nossa jornada.
A nossa jornada, meus amigos.
Vamos à outra sugestão de leitura desta terça-feira, Tiago, que é Saramago, Os Seus Nomes, um álbum biográfico. Neste caso, é mais de leitura, mas também de visualização.
Sim.
Não sei se reparaste, o Vicente agora ficou intimidado e já não fez trocadilhos.
Não. Sim, não, nunca mais.
Brincar com o Nobel, vai tu, não é? Já dizia o outro. É mais uma publicação inserida nas celebrações do centenário de José Saramago e é uma história do escritor, mas também do tempo vivido pelo escritor através de fotografias e as imagens são acompanhadas pelas palavras do próprio, coisas que ele escreveu, ou citações, ou excertos de entrevistas. O livro está mais ou menos dividido entre momentos ou episódios importantes para o escritor, sítios por onde passou e que foram importantes para ele e para a sua obra, as pessoas e os livros. Tudo isto mais ou menos de forma cronológica. Há muitas imagens que são seriam do arquivo do próprio Saramago, ou da Fundação, ou fotografias tiradas pelo próprio. Depois outras... que têm mais a ver com coisas que não serão tão pessoais, aí já não são do arquivo pessoal, mas basicamente é contar a história de José Saramago, do tempo que José Saramago viveu, através de uma série de fotografias e das suas palavras. A edição é de Alejandro Garcia Schnetzer, não sei se queres também fazer uma brincadeira com este
Schnetzer
apelido.
Para ti também.
E foi Ricardo Viel. E a edição é de... o livro é da Porta Editora, em conjunto com a Fundação José Saramago.
Lembras-te daquela frase que havia a propósito...
Eu vou dizer que sim.
Dizer que sim, a propósito do Pessoa, que era o tanto Pessoa já enjoa. Agora, em ano de Saramago, temos que inventar, porque é Saramago por todo o lado.
É como há aquele programa de televisão, Festa é Festa.
Amor é amor, não é?
Oh Bruno, vamos lá ver uma coisa.
Amor é amor.
Quando tu fizeste 100 anos...
Amor, amor.
Festa é festa. Quando tu fizeste 100 anos,
também fazer o mesmo. Tu vais garantir que...
Não, eu não.
Vamos ter umas comemorações. Não, mas isto para dizer que...
Já terei a minha rádio, serei chefe.
Tem havido muitas atividades relacionadas com Saramago. E ainda bem, eu acho que devia haver mais de outros escritores.
Ora bem.
Porque o Saramago tem uma grande vantagem sobre todos os outros, que é o Nobel. O Nobel acabou por desequilibrar muito a balança a favor de Saramago.
Sim, sim, sim.
E há outros escritores que depois não têm, nestas ocasiões, nestas efemérides, não têm o mesmo, infelizmente para eles e também para nós.
Para nós todos, enquanto humanidade, e aqui voltamos
e
a quem?
E à Jornada da Humanidade. São escritores invisíveis.
Oded Galor.
E voltando aos trocadilhos, aquilo que parece estar sempre em iminência cada vez que junta Bruno Vieira Amaral e Tiago Pereira, Divórcio, o livro Susan Taubes.
Não, nada disso.
Meu amigo, não.
Divórcio, Susan Taubes, este é um daqueles casos de... tem acontecido nos últimos anos, livros que foram publicados há muito tempo, neste caso é um livro de 1969, e que décadas e décadas depois
truques dos editores
de acordo com o Bruno Guerra Amaral,
esquecida que nós encontramos.
Ora bem, são
fala com conhecimento de causa,
são recuperados. Neste caso, o livro foi recuperado pela New York Review of Books, fez uma reedição, o livro propõe a descoberta da autora, que foi o único...
É assim que se cozinham os fenómenos.
É assim, meu amigo, tens que aprender, que é para quando tiveres a tua editora. Até fiquei baralhado, e o espirro nem vê-lo, mas está tudo bem. Este livro, Divórcio, é o único livro da Susan Thomas, porque depois tem uma... O livro tem um lado um pouco autobiográfico, outro muito ficcional, mas sim, basicamente conta a história de um casamento, do fim de um casamento, não é?
Por isso é que se chama Divórcio.
Exatamente, do final de uma
como
relação,
o próprio título indica.
Mas um final pouco ou nada saudável, bem pelo contrário, e sobretudo, obviamente, do ponto de vista da mulher que o conta, da protagonista. E depois há todo o lado da história da autora, que tem muitas... não temos tempo agora para isto, mas tem muitos elementos e muita... Tem uma história muito interessante.
Que eu tenho de espirrar.
Tem uma história muito interessante.
Vem aí um espirro.
Mas eu acho que vale sempre a pena... Se nos estão a tentar dizer... Meus amigos, vocês têm perdido este livro ao longo de não sei quantas décadas. Têm aqui uma nova oportunidade para...
Tem aqui mais uma.
Pelo menos descobrir se estão em sintonia ou não. Fica a sugestão.
Nasceu ainda na Hungria, não é? Esta altura.
Exatamente.
Deixa-me lembrar Sándor Márai. Por falar em húngaros e por falar em divórcio e casamento, porque ele tem um livro que se chama Casamento em Budo.
Por isso é que tu estás aqui.
É isso.
E este livro é publicado pela Cavalo de Ferro. Faltava-me dizer isso.
E antes de ires ao teu espirro, uma última sugestão.
Espirro final.
Espirro.
Legacy of Violence, A History of the British Empire, de Dekel Edge.
Também é um belo nome, Dekel Edge.
Dekel Edge, eu acho que é ótimo.
I'm on the
e
edge.
A editora também é boa, que é a Knopf. Com K. E também não li este livro, mas eu acho muito interessante, porque é a história do Império Britânico, mas é uma história do Império Britânico. O Império Britânico, no século XX, foi o maior império da história da humanidade. Conseguiu uma escala que nenhum outro império tinha conseguido.
E que fez sofrer muitas pessoas invisíveis.
Não, invisíveis e visíveis. O que este
Até
livro,
agora eram invisíveis.
O que este livro quer explicar é que, ao contrário daquilo que muitas vezes... da ideia que muitas vezes temos nós como gente no global... O Império Britânico foi tão violento como qualquer outro império.
Quem acha o contrário é quem aprendeu a história no Indiana Jones e o Templo Perdido.
Pronto. E é com estes...
Isto era para brincar com estes, a afirmação do Miguel Tiago, não era? Ou aquele... não interessa.
Sim. Estes comentários densos
e elevados.
Mas pronto, a ideia é essa, basicamente. Explicar como é que o Império Britânico foi... tal como todos os outros impérios na história da humanidade.
O Império do Calçado não foi.
Violento e foi abusador e teve, obviamente,
o
consequências.
O Império do Calçado foi muito pacífico.
O lado bom da vida.
Vou mesmo espirrar.
Hoje com, exato, sugestão de leitura e um espirro para depois. As Pessoas Invisíveis, A Jornada da Humanidade, Saramago, Os Seus Nomes, Um Álbum Biográfico, Divórcio e Legacy of Violence, A History of British Empire. São cinco belíssimas.
Cinco, meu amigo, a questão é essa. Cinco.
Qual é que não estavas incluído?
Qual é que não estava a incluir? Não sei bem.
Odete Galor.
Talvez o divórcio, é alguma coisa que eu temo, embora ainda não tenha casado.
Eu acho que é Odete Galor.
O lado bom da vida, Tiago Pereira. Até amanhã. Obrigado.
Até amanhã.